Olá, seja bem-vindo ao módulo de memória do treinamento de fundamentos de virtualização. Neste módulo, nós vamos abordar uma série de características de como é que funciona o gerenciamento de memória feito pelo Hyper-V para as máquinas virtuais. Então, primeiro de tudo, quando nós falamos de memória, é um tema um pouco mais complexo, porque realmente é muito difícil saber quanto que realmente cada servidor precisa. Muita gente acha que, por exemplo, um servidor de aplicação precisa muito mais do que um servidor de arquivos, mas necessariamente não é uma regra, tá? Em geral, servidor de aplicação, servidor de banco de dados tem um consumo maior de memória. Porém, há situações onde o servidor de arquivos ou até mesmo o servidor de impressão possa precisar de muita memória, e aí é importante que você faça o planejamento. Algo muito importante é que hoje em dia os cálculos de dimensionamento de memória na maior parte das empresas é feito de forma muito não é um processo muito claro e técnico de como é feito isso. Por exemplo, em geral você sempre deve contactar o fabricante da sua aplicação para saber como é que é feito, qual a memória recomendada de acordo com a quantidade de usuários, assim por diante. Porém, nós sabemos que isso nem sempre é possível. E o que acaba acontecendo na maior parte dos casos é que as empresas acabam criando máquinas virtuais com uma especificação X de memória e, se fica lendo, vai adicionando memória até que as pessoas parem de reclamar da performance. Então, isso é muito comum hoje em dia, acredito que vocês já devem ter passado por isso, como é que é feito o dimensionamento de memória. Então, como é que funciona a parte de densidade e gerenciamento de memória? O Hyper-V, ele implementa, na verdade, duas técnicas de controle de memória, o que nós chamamos de Dynamic Memory e o Smart Paging. O Smart Paging, na verdade, é o que nós chamamos de uma memória temporária, né? Porque ela só é utilizada em determinadas situações específicas. Ele não é utilizada 100% do tempo da máquina virtual para conseguir mais memória. Nós vamos abordar sobre esses dois temas dentro dessa apresentação. Então, o importante de tudo é como é que funciona. Existem outros virtualizadores que também utilizam técnicas de gerenciamento de memória. Todo virtualizador sempre possui algumas técnicas específicas, né? E no caso aqui estou citando especificamente para quem já trabalha já com VMware, já conhece, você tem algumas técnicas como Memory Ballooning, o Transparent Page Sharing, Memory Compression, Swap para Host Cache e Regular Host Base Swapping. Então, basicamente, essas são as principais formas que são utilizadas para fazer o gerenciamento, né? De todos eles, tanto para, não importa se é em VMware, Microsoft ou outros fabricantes, em geral, a maior parte da eficiência de compressão de memória é feita quando a memória está parada ou quando não há muitas alterações em blocos de memória da máquina virtual. Então, uma coisa é você tentar fazer uma compressão, uma densidade de memória com uma máquina virtual trabalhando com fazendo muita escrita na memória. A outra situação é você fazer essa mesma técnica com a máquina virtual que não está processando nada naquele momento, apenas está, entre aspas, parada. Então, em geral, a maior parte das técnicas tem melhor eficiência nesse tipo de cenário. Então, primeiro de tudo, como é que funciona? Existe um parâmetro muito interessante que quem já trabalhou com Windows Server 2002, existe uma opção que você pode configurar via registry para fazer o que nós chamamos de reserva de memória. A reserva de memória é basicamente um recurso que permite com que eu defina no meu servidor quanto de memória física é alocada só para o servidor de virtualização e não para as máquinas virtuais. Então, essa é uma forma de garantir com que o servidor de virtualização ele vai ter uma memória e essa memória não vai ser utilizada por nenhum outro processo exceto por ele. Tá? Entretanto, para o Windows Server 2012 e para o 2012 R2, não é necessário fazer esse cálculo. Por quê? Porque isso aqui já é feito dinamicamente, o kernel já faz esse cálculo e garante com que o host sempre tenha para o kernel a memória necessária. Isso aqui é apenas para fins de ilustração. Bom, uma das principais técnicas mais conhecidas, principalmente para quem já trabalha com VMware, é o que nós chamamos de TPS, ou Transparent Page Sharing. É um mecanismo bem interessante que ele permite fazer o gerenciamento de dados redundantes na memória das máquinas virtuais. Para fazer esse controle, utiliza o que nós chamamos de uma tabela de hash, onde ele mantém o controle, onde é que estão as páginas idênticas de memória de cada uma das VMs, e ao invés de fazer várias alocações, ele mantém apenas poucas alocações e fazendo os mapeamentos, né? Para fazer essa técnica, em geral, ele faz um processo que nós chamamos de um scan de memória para verificar naquele ponto quais são as memórias, as páginas de memória que são redundantes, e aí ele aplica o processo. Então, não é uma técnica que funciona a todo momento de forma dinâmica. Ele tem momentos que é executado, é feita uma varredura na memória, e aí ele vai fazendo o processo de análise de páginas redundantes. Okay? Para fazer isso aqui, ele trabalha com o que nós chamamos de hash de 4 kilobytes. Então, ele divide esses blocos da memória em hash de 4K e, em cima disso, ele vai fazendo essas comparações de páginas redundantes. Outro ponto muito interessante é que, a partir de as máquinas mais novas que utilizam processadores Intel do tipo EPT, que é o Extended Page Tables, e o AMD RVI, que é o Rapid Virtualization Index, eles já passam a trabalhar com blocos de 2 MB de páginas, né, ao invés de blocos de 4K. Então, significa que, no caso, o VMware, ele tem que, a técnica de TPS dele, ele tem que quebrar esses blocos de 2 MB em blocos de 4K, para que ele, mesmo assim, ele consiga gerar os hashes. Os hashes não são feitos em cima de blocos de 2 MB. Se fosse feito em cima de blocos de 2 MB, a probabilidade de você encontrar páginas idênticas, redundantes, é muito menor do que se você trabalhar com blocos pequenos. Então, é por isso que é feito desta forma. Então, como é que funciona? Então, basicamente, se nós olharmos isso aqui no índice, como é que é feita essa técnica, se nós pegarmos o exemplo de duas ou mais VMs, o processo, ele executa, o virtualizador, ele analisa a memória, ele compara as páginas de memória que sejam redundantes e, ao invés de manter vários apontamentos redundantes, ele mantém apenas uma única alocação na memória e faz o controle através dessa tabela de hash, né? E aí sim que ele acaba servindo como se fosse um índice para poder localizar onde é que estão esses endereços de memória. Lembrando que cada um desses, essa divisão que ele faz, análise de memória desses blocos, são feitos em blocos de 4K. Outra técnica bem interessante é o que nós chamamos de ballooning, né? Que o próprio nome relembra como se fosse um balão. Isso é implementado através de uma espécie de um device driver que fica dentro de cada máquina virtual. E esse device driver, ele é inflado ou desinflado na medida que cada uma das outras máquinas virtuais vão precisando de mais memória. Utilizando esse mecanismo de inflar, é muito parecido com quando eu tenho duas ou mais máquinas virtuais, e se uma máquina, nem todas as máquinas virtuais precisam de toda a memória possível, né? Mas você pode ter uma situação que uma máquina virtual tá com pouca memória disponível e a outra que tem muita memória. Então, para que essa outra máquina virtual que tem muita memória sobrando não aloque a memória e disponibilize aquele trecho para outra VM, ele infla uma espécie de um driver dentro daquela máquina virtual para que seja utilizado o mapeamento para outra VM. Então, uma técnica bem interessante. Além disso, nós também temos uma outra técnica também comum, que é o que nós chamamos de compressão de memória, né? Na compressão de memória, para quem já é um pouco mais velho, já conheceu, isso aqui não é uma novidade, porque na época do DOS nós já tínhamos já softwares que faziam compressão de memória, né? Então, isso aqui é uma atividade que usa processamento intensivo, né? Para que ele faça a compressão de dados na memória e consiga alocar do máximo possível dentro da memória do servidor. Tá ok? Em geral, a primeira técnica, a Transparent Page Sharing, tem muito mais eficiência do que uma compressão de memória. E também, por fim, quando nenhuma das, de todas essas três técnicas apresentadas, todas elas procuram otimizar ao máximo possível a memória do servidor. Só que quando todas as máquinas virtuais de um servidor usam toda a memória possível e quando o servidor físico já não tem mais memória livre disponível, o que acontece é um processo de que nós chamamos de hypervisor swapping. E no swapping, o que ele faz? Ele emula a memória para as máquinas virtuais utilizando o disco. Então, ele cria uma espécie de uma paginação e isso é emulado para dentro da máquina virtual. Obviamente, você nunca consegue comparar, se você for comparar em tempo de acesso, a memória é muito mais rápida do que o disco. Então, consequentemente, a máquina virtual vai ficar um pouco mais lenta nesse cenário, né? Então, mais uma vez, isso aqui não é uma. Obviamente, o melhor cenário é que você tenha a memória RAM para todas as máquinas virtuais sobrando, né, de forma disponível, e não utilizar esse tipo de técnica para poder compensar. Isso aqui é muito interessante em determinadas situações onde você tem um estresse de memória das máquinas virtuais e temporariamente você precisa de mais memória, só que você não usa durante todo o mês, por exemplo, as máquinas dependendo de muita memória, só em determinados períodos curtos. Então acaba sendo interessante. No caso de gerenciamento de memória, isso analisando o Windows de uma forma geral, o Windows ele enxerga a memória de algumas formas. Nós temos o que nós chamamos de as páginas livres, né, que são páginas que não foram, não estão sendo utilizadas, então está disponível para ser utilizado por outros sistemas. Nós temos páginas que são modificadas e aí sim são páginas que têm alteração na memória, e também temos páginas que estão em modo de standby, né? Que é como se parte delas acabam sendo utilizadas por processos de cache, né? E ele fica disponível sempre para um outro processo. Bom, E no caso do Dynamic Memory, então, essas foram as técnicas que nós vimos anteriormente referentes ao uso de virtualizadores, como no caso do VMware. No caso de Microsoft, nós trabalhamos com o modelo de Dynamic Memory. E no Dynamic Memory, ele faz o quê? Ele implementa uma técnica de ballooning, tá? Então, ballooning não é exclusivo de VMware ou de outros virtualizadores, né? Mas a Microsoft também implementa essa técnica de ballooning de uma outra forma, né? E como é que é feito isso? Você define a memória mínima e máxima da máquina virtual. Quando a máquina tiver estresse, aí sim ele pode aumentar a memória dentro da VM sem intervenção do administrador. Você pode configurar isso aqui por máquina virtual e sem necessidade de reiniciar a VM. A forma mais comum seria você desliga a máquina virtual, adiciona mais memória e liga ela. Só que em situações de estresse, e você não quer fazer isso aqui no servidor de produção, então você pode usar esse tipo de técnica. Tá? Quais são os requisitos para você poder trabalhar com Dynamic Memory? Bom, essa técnica surgiu a partir de 2008 R2 SourceSpec 1, né? No 2012 isso aqui já tem disponível, né, em R2. Entretanto, é importante você lembrar que não funciona com qualquer máquina virtual, tá? Somente máquinas virtuais. No caso de 2003, 2008, 2003 e 2008, somente as versões Enterprise e Data Center, né? E no 2012 todas as versões. O motivo é que, obviamente, as versões Enterprise e Data Center suportam o que nós chamamos de hot add, ou adicionar dispositivos ou periféricos a quente na máquina, no SO, no kernel, né? E a versão standard de 2003 e 2008 não suporta isso. Já o 2012, todas as versões suportam, desde o 2012 standard ao Data Center. Se você for virtualizar o Windows Client, é a mesma coisa. O Windows Client não é qualquer versão de Windows Client que suporta isso. No caso do Windows 8 e 8.1, somente as versões de Enterprise e Pro. E no Windows Vista 7, Enterprise e Ultimate. Tá? É importante também que você tenha dentro da máquina virtual instalado o que nós chamamos de Integration Components. E o Smart Page? Bom, o Smart Page é uma técnica que ele vai fazer o quê? Ele é só utilizado em determinadas situações, tá? Mas quando a máquina for, a princípio, for reinicializada, não é que ela estava desligada e foi ligada, isso é uma coisa. Quando a máquina virtual está ligada e você precisou reinicializar, ele pode garantir, ele pode, durante esse processo de boot, ele pode precisar de mais memória para startup do que tem disponível no servidor. Vamos supor que o servidor físico já está com toda a memória dele já sobrecarregada e aquela VM está funcionando. Quando eu dou restart, para fazer o restart, ele vai precisar de uma memória extra para dar esse boot. E muitas vezes você não tem isso aqui no host. Nesse caso, o Smart Page faz com que ele use uma memória temporária em disco no servidor de virtualização para que ele dê o boot e depois continue normalmente. Tá? Se a máquina virtual estava desligada e você ligou ela, não funciona o Smart Page. Então, ele é muito específico para determinados cenários. Tá? E é uma solução temporária quando preciso fazer restart de uma VM, reinicializar uma máquina virtual. Então ambas são técnicas, né? Tanto o Dynamic Memory quanto o Smart Page, mas todas elas visam o quê? No processo de reinicialização da máquina, conseguir garantir uma memória, que essa memória extra, que ele só precisa no momento do boot, ele possa utilizar memória em disco caso o servidor físico não tenha memória disponível. E depois essa memória é temporária, é removida novamente e a máquina continua funcionando sem nenhum impacto. Não é necessário fazer nenhuma modificação dentro da máquina virtual, tá? Nada disso, nenhum componente, porque isso aqui é totalmente transparente para a máquina virtual, para o sistema operacional. E no caso da Dynamic Memory, como é que ele funciona? O processo é muito parecido com o que nós chamamos de uma analogia, o que nós chamamos de um processo de uma compra de uma passagem aérea. Quando você faz uma compra de uma passagem aérea, muitas companhias aéreas vendem muito mais assentos do que realmente o voo comporta. Só que nós sabemos que o avião não vai decolar se todos comprarem ingresso e todos embarcarem. Então o processo é muito parecido. O hypervisor informa para as máquinas virtuais que há muita memória disponível. Porém, ele nunca vai deixar com que por exemplo, no caso do avião, um assento seja utilizado por duas pessoas. Então, nesse caso, ele nunca vai permitir com que duas máquinas virtuais utilizem o mesmo endereço de memória e faça alguma técnica de compressão, de page sharing, algo parecido. Então, como é que isso aqui é um ponto bem interessante. Você consegue adicionar memória, o Dynamic Memory. Então, isso é feito através de que processo? Dentro da máquina virtual existe o VSC, que é o Virtual Service Client, e ele faz uma requisição de memória. Então, o kernel está precisando de memória, o serviço de VSC intercepta essa requisição e manda um comando para o VSC, que é o Virtualization Service Provider, que roda no servidor, no host, né? Ele pega aquela requisição e provê uma memória extra para dentro da máquina virtual. A memória, ela é adicionada, então é como se fosse a máquina, você configurou a máquina virtual com 4 GB, ele aparece com 5 GB, 6 GB, 7 GB, né? Como se tivesse colocado um pente de memória físico no servidor, tá ok? Esse é o processo como ele consegue adicionar. Entretanto, para remover é um processo um pouco diferente. Por quê? No modelo de virtualização do Hyper-V da Microsoft, por questões de segurança, o servidor físico não consegue ler a memória da máquina virtual e nem ver o que está sendo processado dentro da máquina virtual. Tá? A única forma de comunicação do servidor físico com a máquina virtual é via rede. Dessa forma, o servidor físico não sabe se a máquina virtual está utilizando ou não aquela memória, por questões, mais uma vez, por questões de segurança. Então, o que ele faz a cada tantos minutos, o padrão é 5 minutos, ele faz uma varredura na memória para ver se aquela memória já foi liberada ou não, e se for, aí sim ele realoca, ele diminui a memória automaticamente. Acontece que muitas aplicações que rodam dentro da máquina virtual fazem caching. E quando ele faz o caching, ele mantém aquele dado na memória até que a máquina seja reiniciada. Então, mais uma vez, por questões de performance, o melhor cenário para qualquer virtualizador é sempre manter memória fixa. Memória dinâmica é uma técnica para aplicações que esporadicamente ou em determinados períodos curtos de um mês, por exemplo, precisem de mais memória e você não quer reiniciar elas. Tá? Então é muito importante que isso fique em mente. Então, esse é um dos motivos. Por que nós não implementamos, a Microsoft não implementa dentro do seu hypervisor ou técnicas como Transparent Page Sharing? Um dos principais motivos é que o bloco de 4K ele tem muita eficiência quando você trabalha com sistemas operacionais antigos que fazem esse tipo de alocação. Já sistemas operacionais mais novos, como Windows Vista, Windows 7, 2008 e 2008 R2 já utilizam técnicas como nós chamamos de Large Memory Pages. Então, isso torna muito mais difícil para um processo que faz uma quebra de 4K conseguir fazer essa busca por páginas que sejam, na verdade, duplicadas, né, na memória. Além disso, os novos processadores também impedem, né, acabam tornando um pouco mais ineficiente esse processo. Outras técnicas também, como superfetching, acabam. O superfetching é uma técnica do sistema operacional que permite com que ele faça o preload de dados quando ele faz o boot e sempre coloca na memória os dados que são mais acessados. Por quê? Porque é muito mais rápido ler da memória do que ler do disco. Só que quando ele faz isso, o sistema operacional, ele acaba populando o texto da memória e isso acaba fazendo o quê? Tornando muito mais difícil a você encontrar páginas duplicadas, né, redundantes de memória. Para quem já trabalha com Linux, isso também é praticamente a mesma coisa que nós chamamos de preload, né? Além disso, também existe um outro fator também que dificulta, que nós chamamos de Address Space Layout Randomization, ou ASLR. No caso do ASLR, o que ele faz é um mecanismo de proteção que surgiu com o Windows Vista, ele faz com que as DLLs dos sistemas executáveis, a cada vez que ele dá um boot na máquina, ele carregue em áreas diferentes da memória. Então, quando é feito um processo de Transparent Page Sharing, ele faz um scan na memória, ele vai olhar para aquele endereço 0x0001 na máquina A e o 0x0001 na máquina B. Como esse DLL é sempre carregado em área diferente, então o conteúdo sempre vai ser diferente na memória. Então, ele não consegue achar essa duplicação de memória, fazer esse match, né, essa igualdade entre esse tipo de sistema operacional. Obviamente você pode desligar o ASLR, mas o ASLR ele é um mecanismo de segurança para evitar que ataques que sejam feitos sempre no mesmo endereço de memória sejam executados com sucesso. Então, o mais importante de tudo é que você tem que ter ideia que essa é uma técnica que o objetivo é simplesmente eliminar cópia redundante de memória. O melhor cenário sempre é memória fixa. Então, se você está começando a implementar, está tendo que implementar Transparent Page Sharing, é porque você está com algum problema de. Você precisa de ter condensar a memória, né? Para performance, sempre o melhor cenário é permitir com que a máquina esteja memória fixa. Outro fator também que nós não implementamos, o Second Level Paging, né, que é a paginação, é porque pode acontecer o que nós chamamos de dupla paginação. Né? A máquina virtual está fazendo, já está, acabou a memória na máquina virtual, ela está fazendo paginação, e aí como acabou a memória no servidor, o hypervisor, né, faz uma paginação da memória para aquelas máquinas virtuais. Então você faz uma paginação dentro de paginação. Isso pode tornar a máquina virtual muito lenta. Né? E aqui é apenas um gráfico. Isso aqui é interessante, claro, se você tem um array de discos do tipo solid state, né? Ok, você vai conseguir ter uma memória muito, uma velocidade muito boa, e aí talvez até compense implementar um second level page. Só que uma rede de disco solid state, para que você possa utilizar para esse tipo de técnica, acaba sendo muito prejudicial, porque você pode, em vez de utilizar para máquinas virtuais que precisam ter performance de disco, você está usando para fazer paginação de memória, e não é a forma mais eficiente de utilizar um disco desses. Então, um outro fator bem interessante é que isso também pode prejudicar, obviamente, para quem já trabalha já com VMware, sabe que existe uma série de fatores que você não é interessante você implementar esse tipo de técnica, né? Mais uma vez, o swap em disco é uma técnica, é algo temporário, é quando você já esgotou todas as possibilidades de compactação, de compressão, de memória, o que for, né? E aí você precisa de memória, mas acabou a memória física no servidor, né? Se você já está nesse tipo de cenário, o melhor cenário é, ok, você tem que estar na hora de você fazer um redimensionamento do seu servidor e colocar mais memória ou colocar um outro servidor e rebalancear, né? Mas não fazer esse tipo de técnica, né? Por performance, o ideal sempre é evitar utilizar qualquer técnica de gerenciamento de memória. Isso aqui vale tanto para VMware quanto para Microsoft e outros virtualizadores. O melhor cenário ainda é memória fixa para as máquinas virtuais. E agora nós vamos ver uma demonstração dos recursos de memória.